Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios, uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema é Construindo um Esporte Respeitoso, a interseção entre comunicação não violenta e gestão esportiva. Bem, antes de entrarmos especificamente no mercado esportivo, na gestão esportiva, é importante falarmos um pouco de comunicação não violenta, que é um modelo de comunicação desenvolvido por Marshall Rosenberg, que enfatiza a expressão honesta de sentimentos e necessidades, promovendo empatia e compreensão nas interações. A comunicação não violenta, ela busca evitar críticas, julgamentos e hostilidades, promovendo um diálogo construtivo e o estabelecimento de conexões mais saudáveis entre as pessoas. Muito bem, esse é o conceito de comunicação não violenta e já é possível perceber o quanto esse tema é importante, sobretudo nas relações comerciais, nas relações entre as pessoas. E hoje nós vamos focar esse tema no mercado esportivo, na gestão esportiva, dentro desse princípio da atividade de monitoria, que é um braço, uma atividade do podcast O Marqueteiro. O projeto O Marqueteiro, como estamos falando constantemente, é um projeto que engloba podcast. Esse podcast é de monitoria, mas tem o podcast de entrevistas. E, além disso, temos e-books, nós temos artigos, nós temos cursos, tudo isso envolvendo o pacote chamado O Marqueteiro. Esse projeto tem como finalidade transferir conhecimento sobre marketing, sobre vendas, sobre negócios, sobre gestão, possibilitando que as pessoas possam refletir um pouco sobre estas práticas e trazer para a sua realidade. O projeto Marqueteiro não traz todas as respostas, mas incentiva que as pessoas que acompanham esse podcast e esse projeto Marqueteiro possam buscar novas informações e trazer isso para o seu dia a dia, para a sua atividade profissional e até mesmo para a sua atividade pessoal. Então, dentro do conceito de comunicação não violenta, essa interseção, né, de comunicação não violenta e gestão esportiva, ela aparece, ela surge, ela emerge dentro de um princípio com o objetivo de fortalecer as conexões e promover um ecossistema saudável no mundo esportivo. É importante dizer que esse ecossistema envolve uma série de empresas, de atividades e de pessoas, porque esse ecossistema esportivo, quem vem acompanhando tanto o podcast de entrevista como o podcast de monitoria, nós percebemos o quanto esse ecossistema ele é abrangente. Quando nós estamos falando de ecossistema, nós estamos falando desde aquelas indústrias que desenvolvem produtos e serviços para alimentar as diversas modalidades esportivas, futebol, vôlei, basquete, natação, handebol, xadrez, luta livre, MMA, enfim, todas essas modalidades esportivas esportivas precisam de produtos para o seu desenvolvimento. Se você pegar lá o futebol, nós temos as camisas, nós temos o gramado, nós temos o próprio estádio, enfim, uma série de produtos são necessários para que essa prática esportiva aconteça. Tanto quando nós enxergamos o esporte como uma atividade de entretenimento, como também quando se trata de uma atividade de lazer. Aquelas pessoas que não vão a um estádio, não acompanham uma determinada atividade esportiva, mas praticam essa atividade esportiva, também alimenta estas indústrias, porque precisam de produtos para que essas atividades esportivas possam ser desenvolvidas. Então, existe lá as indústrias que desenvolvem uma série de produtos, bola, rede, enfim, uma série de produtos para alimentar as diversas modalidades esportivas. Depois nós temos todas as organizações esportivas envolvendo clubes, confederações, federações, né, para que essa prática se desenvolva tanto do ponto de vista de entretenimento, como também existe uma série de empresas e de organizações, até mesmo organizações não comerciais, que desenvolvem atividades em volta destas modalidades esportivas. Depois, esse ecossistema, ele continua olhando as mídias envolvidas, empresas do varejo que comercializam estes produtos, enfim. Hoje, o ecossistema do mercado esportivo tem uma série de organizações. Além disso, tem aquelas que indiretamente se envolvem nessas atividades, né? Desde daquela empresa que tem um hotel que acaba acomodando os atletas, pessoas que vão acompanhar as diversas modalidades esportivas, até restaurantes, comércio de uma maneira geral, estacionamentos que são necessários, às vezes, para que as pessoas possam ter a comodidade de chegar até um ginásio, até um estádio, para ir acompanhar as modalidades esportivas. Enfim, esse ecossistema ele muda dependendo do tipo de propósito, dependendo do tipo de modalidade esportiva, esse ecossistema ele se modifica. E não podemos esquecer também a quantidade de empresários, de agentes, de empresas de comunicação, né, de propaganda, de publicidade, empresas que patrocinam as diversas modalidades esportivas, que se aproximam das modalidades esportivas, olhando o público que estas modalidades atraem. Enfim, o ecossistema do mercado esportivo ele é bem abrangente. Nós fizemos essa explicação para quem está acompanhando, muitas vezes ouve ecossistema e pensa do que está sendo tratado. Nós estamos falando desse conjunto de empresas e pessoas que movimenta o mercado esportivo, né? E como eu disse, vou reforçar, esse ecossistema ele varia, né? Ele é modificado dependendo do tipo de modalidade esportiva e de propósito, né? Se o propósito é entretenimento, nós vamos ter um ecossistema. Se o propósito é lazer, nós vamos ter um outro ecossistema. Se o propósito é educação, um outro. Se o propósito for cultura, outro. Se o propósito for a saúde, é outro. Enfim, nós sabemos que o mercado esportivo ele pode ter estes desdobramentos para diversos setores e segmentos, de acordo com a necessidade das pessoas, né? Então, essa interseção entre comunicação não violenta e a gestão esportiva, ela surge, né, neste ecossistema, né? Promovendo algo que possa ser saudável, que possa ser ético, que possa ser construtivo, algo que possa ser responsável, né? Que possa trazer para as pessoas, para as organizações, uma tranquilidade no que diz respeito aos investimentos que essas modalidades absorvem, né? Então, ao aplicar esses princípios que nós falamos anteriormente de comunicação não violenta, as modalidades esportivas elas podem cultivar esse ambiente de respeito, esse ambiente de compreensão mútua entre atletas, treinadores, empresários, em pessoas que patrocinam, empresas que patrocinam esse mercado esportivo, mídia, indústrias que desenvolvem esses produtos voltados ao esporte, enfim, né, todos esses elementos que formam os stakeholders do mercado esportivo e que também formam esse ecossistema. Na gestão esportiva, essa comunicação não violenta, ela pode se traduzir numa uma abordagem empática, transparente, né, e que possa fomentar relações construtivas entre as pessoas, né, entre essas pessoas envolvidas. E precisa isso acontecer, né? Nós acompanhamos, às vezes, diversas modalidades esportivas que o fato, às vezes, de um treinador falar de uma maneira mais agressiva com um determinado atleta, ou às vezes um atleta falar de uma forma mais agressiva com o seu colega de trabalho, um outro jogador, um outro atleta, isso faz com que aconteça um verdadeiro estupim, né? Porque nós estamos falando de esporte, nós estamos falando de paixão, e as pessoas apaixonadas muitas vezes perdem a noção das ações que estão desenvolvendo, e isso nós já vimos, né, a quantidade de situações, né, de violência por conta de uma palavra muitas vezes mal colocada, um gesto mal colocado, né? Nós estamos acompanhando uma série de ações ligadas às modalidades esportivas e que acaba sendo estupim, né? Como racismo, feminicídio, essas coisas que muitas vezes um determinado tipo de comportamento, né, de um dirigente, de um atleta, de um jornalista, de um comentarista, isso pode ser um estupim para que muitas pessoas comecem a agir de uma forma violenta. E a comunicação violenta é o contrário de tudo isso, é esse cuidado, o cuidado na colocação das palavras. É claro que nós estamos falando de disputa, nós estamos falando de competição, e as coisas muitas vezes elas se tornam, né, um ambiente descontrolado por conta dessa paixão, dessa competição, mas precisa ter gestores para trabalhar isso, para não deixar que estas questões elas possam criar uma bola de neve, levando a verdadeiras guerras, né? Entre torcidas, entre dirigentes, entre as pessoas. Né? Nós acompanhamos de tempo em tempo, dentro do estádio, fora do estádio, né? Ações extremamente violentas e ninguém ali coordenando, administrando aquilo de tal forma que as coisas não possam se ampliar, né, se potencializar em função das questões que são colocadas. Né? Então é importante que essa gestão de comunicação não violenta que possa ser transformada em ações efetivas, né, e que possa contribuir para uma cultura organizacional e empresarial sólida e criar, né, atividades, equipes que possam ser coesas. Né? Eu acho que um esporte, ele não necessariamente por conta de ter uma competição, tem que ter uma briga, que tem que ter uma guerra. Né? As pessoas têm que se respeitar. Né? É importante saber que quando nós temos, né, pegando o futebol, que é a paixão nacional, talvez a maior paixão nacional do ponto de vista esportivo, né? Quando duas equipes entram em campo, vai acontecer de uma equipe ganhar ou a outra equipe ganhar, pode acontecer um empate, mas, enfim, sempre alguém vai sair triste nessa história, mesmo com um empate, às vezes não é favorável para uma determinada equipe, então sempre alguém vai sair mais feliz, contente, né, porque o time ganhou, né, está bem no campeonato, e o outro, né, não está tão bem naquele momento, mas um dia vai estar, e portanto, nós temos que entender isso, que nós estamos falando de uma atividade para que as pessoas possam se divertir, possam tirar um pouco do estresse do dia a dia, e não ocasionar e reforçar esse estresse a partir dessas práticas que não estão adequadas hoje em dia, né? E que isso vai se potencializando ainda mais com o advento das redes sociais, de aplicativos, né, de mensagem, que isso potencializa, né? As pessoas começam a agir violentamente com palavras e atitudes, e isso também nas redes sociais que nós acompanhamos, né, de grupos tendo verdadeiros conflitos ali, e depois esses conflitos que muitas vezes acontecem nas redes sociais, elas acabam indo para o presencial, para o físico, né? Mortes acontecem, pessoas ficam com seus bens, às vezes, prejudicado, porque acabam quebrando carros, destruindo fachadas de comércio. Então, isso tem que realmente acabar, né? Já não é mais possível na fase que nós estamos da humanidade pensar que essas coisas possam ser normais. Não é normal, né? A guerra de torcida, aliás, guerra nenhuma é normal, né? Então, como nós estamos falando do esporte, nós estamos falando desses conflitos que acontecem. No âmbito dos patrocínios, né, dos patrocinadores, a comunicação não violenta oferece uma base para a construção de parcerias duradouras, a transparência nas negociações, no entendimento mútuo das expectativas, promovendo relações mais saudáveis e de benefícios mútuos. Quando eu estava fazendo o livro Marketing Futebol Clube, em 2014, onde eu saí a campo pesquisando junto a empresários, clubes, né, dirigentes, atletas, e tentando entender esse mercado esportivo, muitas vezes, ao longo das entrevistas, pessoas comentavam, né, dizendo, né, os empresários comentavam, né, tem uma situação, não vou aqui destacar o nome, a equipe, enfim, mas de uma empresa de varejo que vendia uniformes de um determinado time de futebol e que investiu muito dinheiro na compra, no estoque da camisa do principal atleta daquele clube. E a empresa, como uma grande empresa de varejo, teve a preocupação de ir lá no time, no clube, perguntar, né, dizendo, olha, nós vamos investir pesado na camisa, no uniforme do clube e de um determinado atleta, que é o atleta, né, que está em evidência. E nós queremos saber se vocês pretendem, estão planejando manter esse atleta para o próximo ano, né, para que seja possível também planejar o nosso estoque, planejar nossas atividades comerciais, planejar o nosso mix de produto, planejar a nossa estratégia de preço, planejar a distribuição desse produto, desta camisa específica nas lojas, para abastecer, para não deixar faltar, para abastecer principalmente nos dias e horários onde os jogos estão acontecendo, porque o torcedor, ele vai procurar esse uniforme, vai procurar a camisa desse atleta, porque ele quer, né, demonstrar a sua paixão durante o jogo, ou até mesmo em casa, né, de comprar a camisa, mas levar para casa para que possa também demonstrar essa paixão, até para ele mesmo, né, reforçando a paixão que ele tem pelo time e pelo atleta. Então, a empresa foi lá nesse clube, e o clube deu a seguinte resposta: não, pode ficar sossegado, esse atleta, ele não sai do clube no próximo ano, nós vamos manter esse atleta, e já está tudo certo com o empresário, com o jogador, está tudo perfeito. A empresa acabou investindo, né, acabou estocando, acabou planejando as suas atividades, e meses, 3-4 meses depois, como eles me disseram na época, o time vendeu o atleta, né, sem nenhum tipo de aviso. E isso acaba quebrando a confiança, acaba quebrando a relação, né? E isso, eu estou pegando um exemplo de vários, né, exemplos de falta de parceria, de honestidade, de transparência nas negociações, né, que acontecem não só neste caso, mas em todos os casos, né, e isso é importante, porque quando você quebra um relacionamento, quando você quebra, né, um compromisso que você tem dentro desse mercado, você está agindo de uma forma violenta, você está agindo de uma forma desonesta, o que cria, né, esse ambiente de ódio, de raiva, né? Porque, claro, ninguém quer jogar dinheiro fora, ninguém quer investir numa atividade e achar que está tudo bem, né? Imagina aquele empresário que investiu pesado na camisa daquele atleta, se ele estaria satisfeito, né, de jogar todo o trabalho fora e jogar um monte de dinheiro fora, porque, evidentemente, essa camisa acabou não sendo comercializada na quantidade que essa empresa estava planejando e não trouxe os resultados nem próximo daqueles que a empresa precisava ter em função do seu planejamento. Então, precisa ter um respeito, precisa ter relações honestas, precisa ter relações duradouras em relação a estas atividades. Poderíamos ficar aqui um tempão falando de questões de comunicação, envolvendo comunicação não violenta nessa relação de patrocínios, atletas, clubes, né? Porque um patrocinador, ele pode promover um atleta, ele pode promover um campeonato, ele pode promover um clube específico, ele pode promover um evento específico, ele pode promover um campeonato. Enfim, existem diversas modalidades de patrocínio e cada uma dessas modalidades de patrocínio, você tem ali o seu micro ecossistema e esse micro ecossistema, ele tem, né, que agir de uma forma ética, responsável e dentro dos princípios da comunicação não violenta. Torcedores é uma parte fundamental nesse cenário esportivo, sobretudo no que diz respeito ao mercado de entretenimento, né? E ele também se beneficia de uma comunicação não violenta, né? Que possa ser aberta entre clubes e torcedores, construindo uma relação de confiança, construindo um ambiente positivo no estádio, né? E nas atividades que os clubes e as modalidades esportivas desenvolvem. E isso é fundamental, né? Às vezes, uma palavra de um jogador e é um estupim para que os torcedores possam se revoltar. E nós já vimos isso, né? Determinados atletas que fazem algum tipo de... coloca algum tipo de situação, né? Fazem um determinado gesto, dão uma determinada entrevista e isso acaba gerando, né, um ambiente extremamente nocivo, né? E que contagia esse ambiente nocivo, né? E as pessoas acabam se envolvendo com relação a isso. E só tem a perder, né? Porque quando os torcedores, né, criam esse ambiente, o clube perde dinheiro, né? Porque, enfim, fica às vezes sem mando de jogo, fica com os portões fechados, patrocinadores ficam com medo, né? Fala, poxa, eu vou colocar a minha marca ali numa situação de um segmento de mercado, de uma modalidade esportiva, de um grupo de pessoas que é um verdadeiro barril de pólvora, né? Eu já ouvi essa expressão algumas vezes de empresas patrocinadoras que diziam: poxa, me parece que eu estou num quarto com barril cheio de barril de pólvora e as pessoas brincando com isqueiro, onde pode explodir. E quando isso acontece, evidentemente, acaba prejudicando todo o investimento que foi feito, tanto dos patrocinadores, das empresas de materiais esportivos, enfim, todo o ecossistema perde. E isso é importante saber, né? E não só dessa relação de modalidades esportivas, de atletas e, enfim, de clubes e campeonatos, né, dirigentes de confederações que também acabam, às vezes, colocando as coisas de certa forma sem ter um cuidado, sem ter uma preocupação com a forma de colocar uma palavra, da maneira de se posicionar no mercado, né? Não só isso, mas entre torcedores também, né? do time A contra o time B, de uma pessoa que tem uma paixão de uma forma, outro tem de outra, e essas diferenças, né, entre esses torcedores acabam fomentando muitas vezes grandes discussões, brigas, e acaba às vezes isso levando a situações extremamente ruins para estas pessoas e para as pessoas que estão envolvidas ali naquele ambiente, né? Às vezes um falou uma coisa que o outro não gostou dentro de um jogo, e isso acaba criando, né, uma situação de manada, né, que dizem, onde as pessoas nem sabem o que está acontecendo e começam a brigar, mas isso fruto de uma maneira de se colocar de forma errada. É claro que muita gente deve estar ouvindo esse projeto, esse podcast, falando, poxa, mas isso é muito complicado, você controlar. Você pode controlar um jogador, você pode controlar um dirigente, né? Você pode tentar controlar as pessoas que estão diretamente atuando nas atividades esportivas, mas você não consegue controlar o que está fora. Bom, mas se você conseguir já controlar um pouco do que está dentro da modalidade esportiva, da atividade em si, as pessoas envolvidas ali, vai fazer que pelo menos isso não seja um elemento para fora que possa criar uma situação de violência, né? E depois, com educação, né, com comunicação, você vai aos poucos mostrando, né, o valor e o benefício para as pessoas que acompanham o esporte de você ter uma comunicação não violenta. Então as pessoas vão percebendo, fala, poxa, tem vantagem nisso, isso é importante, né? Começa a ter um ambiente, uma energia ali positiva, e isso vai contaminando. Da mesma maneira que a violência pode contaminar e criar um efeito manada, o bem também pode contaminar e criar um efeito manada. Então, aos poucos, né, nós vamos vendo o que é possível treinar e capacitar dentro desse modelo de comunicação não violenta, e aos poucos isso vai formando como se fosse uma pedra no lago, né? Primeiro você começa a tratar aquilo que é possível, aquilo que possa ter um efeito interno e externo de violência, então você trabalha isso, você treina, você capacita, e isso vai criando, né, essa marolinha, né, como uma pedra no lago, e vai contaminando positivamente as pessoas através de atitudes e de comportamento e de uma comunicação saudável, efetiva, no sentido de promover uma mudança de comportamento das pessoas, né? A mídia desempenha um papel também importantíssimo, não só nessa questão de comunicação, de cultura, de um ambiente positivo, né? E também evitar, né, às vezes, declarações, notícias que possam, inclusive, criar esse ambiente ruim. Eu lembro de uma determinada emissora de TV que estava lá na hora do jogo, o jogo acontecendo, e acabou comentando que o jogo seguinte desses dois clubes acabaria sendo uma guerra. Poxa, não se usa essa palavra, né? É claro que nós estamos falando dessa guerra em termos de competição, duas equipes que estão brigando pela vitória. Mas a palavra guerra, isso, para quem está assistindo, para quem está, os torcedores, pode ter uma decodificação diferente. Pode ser um chamado para uma briga, para uma guerra. E a gente vê muitas vezes, né, a polícia, né, militar tendo que intervir, indo nas estações de trem, de metrô, né, nos lugares onde as pessoas começam a combinar para se encontrar, para, enfim, ter verdadeiras guerras entre as pessoas, né? Então a mídia tem que tomar cuidado, os comentaristas, cuidado, né, da maneira que colocam, né, se restringir os comentários muitas vezes as questões do esporte, da atividade, da modalidade, do jogo, do campeonato, muitas vezes não deixando, né, que as questões pessoais dos atletas possam ser elementos de briga, enfim, né? Quantos jogadores dizem, né, que por conta, às vezes, de uma colocação na mídia, acabou tendo a sua família exposta, tendo que sair daquele time, de ir para outros países, né, jogar em outros países por conta de pressão de torcedores. Isso, às vezes, aconteceu ali de um comentário colocado por alguém que não teve um cuidado, né, de trazer a informação e de apresentar a informação de uma maneira correta. Eu não estou falando para esconder a informação, não estou falando aqui da mídia não desenvolver o seu papel de informar, de noticiar, mas tomar cuidado com a maneira que essas informações elas são colocadas, a palavra que possa ser colocada e criar esse ambiente de violência, né? Então, tudo aquilo que possa gerar uma violência dentro desse conceito de uma comunicação não violenta tem que ser algo controlado, né? E isso com treino, com preparo, com cursos, você vai modificando essa situação. Já foi bem pior, né? No passado, às vezes acabava o jogo e o atleta dava lá no calor da partida, falava alguma coisa e isso criava uma situação de violência. Hoje em dia você tem um trabalho belíssimo dentro dos clubes de assessoria de imprensa que dá uma preparada, né? Seleciona um atleta que está mais preparado para aquela situação daquele jogo específico, para falar com a imprensa, orienta, né, situações que possam acontecer ao longo da entrevista e auxilia o jogador, auxilia o dirigente para que ele possa colocar isso de uma maneira mais tranquila, para não criar polêmica, porque isso vai prejudicando todas as empresas envolvidas. Então, volto a dizer, não estou dizendo que o papel da mídia não deve ser feito de comunicar, de informar. Sim, é evidente que isso deve acontecer, né? O posicionamento é importante das pessoas, as pessoas se posicionarem, mas falar com verdade, falar com cautela na hora de colocar a palavra certa, né? Para evitar esse tipo de desgaste, né, em relação a esta prática. Finalmente, a sociedade como um todo, ela vai se beneficiando de tudo isso, né? Porque essa abordagem não violenta no esporte, ela acaba extrapolando para violência no dia a dia, né? As pessoas se acostumam a ser violentas, né? Aquela pessoa que vai num estádio e é violento, pode trazer essa violência e não limitar isso, né? Já seria ruim fazer naquele ambiente esportivo, mas muitas vezes não consegue deixar o acontecimento apenas no esporte, né? Que só no esporte já seria ruim, mas acaba levando para casa, para as empresas, e esse mesmo tipo de comportamento, né? Um tempo atrás, na rua, duas pessoas começaram a discutir por conta de uma determinada partida que tinha acontecido, e é claro, as pessoas estavam em times opostos, né? E isso gerou uma briga ali na rua, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e depois, né, acabamos descobrindo que foi por conta, né, de uma jogada que um concordou, o outro não concordou. Enfim, gente, né, nós estamos falando de algo para diversão, né, para lazer, né, e não para gerar esse ambiente de violência. Então, a sociedade se beneficia, né? Quando você promove esses valores de respeito, de inclusão, de colaboração, e o esporte tem um papel tão bonito, tão importante nisso, né? você vê o quanto agrega, né? O que, quanto traz de questões culturais. Você vê uma Copa do Mundo, que espetáculo bonito das nações, da harmonia entre os povos, trazendo cultura daquela região, trazendo, enfim, né? É um trabalho lindo, bacana, né? O quanto a gente vê jogadores que tinham uma situação de extrema pobreza, de dificuldade, de muita dor e sofrimento, e graças ao esporte modificaram a sua vida, não só financeiramente, mas modificaram. Hoje são pessoas mais calmas, são pessoas que conseguem trabalhar em grupo, conseguem escutar o outro, conseguem colaborar com o outro, né? Quantas empresas comercial, né? Quantas ONGs, quantas associações que utilizam o esporte para mudança de comportamento social, né? De melhorar a moral. Então, não podemos deixar que uma atividade de comunicação destrua essas coisas que são tão positivas e tão bonitas no que diz respeito ao esporte. Então, em resumo do bate-papo de hoje, né? E é claro, quem quiser saber mais sobre comunicação não violenta, quais os princípios, como trabalhar isso no seu dia a dia, na empresa, nos negócios, entre as pessoas, o quanto isso pode ser traduzido em ações, é importante que cada um possa buscar, né, no livro e nas palestras, enfim, e cursos, né? Porque hoje nós temos diversos cursos que tratam de comunicação não violenta. Nosso objetivo aqui não foi dar um curso de comunicação não violenta, mas sensibilizar as pessoas de que é possível utilizar esses conceitos no ambiente esportivo, né? Não só da modalidade que é o carro-chefe do mercado brasileiro, que é o futebol, mas em tudo, né? Vôlei, natação, hipismo, MMA, enfim, xadrez. Então, todas as modalidades esportivas, conforme essas modalidades esportivas, elas vão se profissionalizando, esse mercado vai se desenvolvendo, onde o ecossistema vai ampliando, é fundamental começar a trabalhar esse tema no dia a dia deste ecossistema. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero, né, que de alguma maneira tenha sensibilizado da importância. É claro que se você não é do mercado esportivo e está acompanhando o nosso podcast, você pode também trazer isso para a sua realidade do mercado da saúde, do mercado do varejo, da indústria, enfim. Você pode trazer esses conceitos e perceber como, modificando a maneira de tratar as pessoas, de se posicionar, de passar informações, e conforme você começa a se conscientizar dos cuidados que se tem que ter na hora de desenvolver uma ação de relacionamento, de comunicação, você vai percebendo que os benefícios também para o seu mercado acabam sendo muito grandes. É só identificar o seu ecossistema. Todos os segmentos de mercado têm o seu próprio ecossistema. Então, é só identificar e traduzir isso em ações e buscar métricas que possam mostrar, né, o quanto isso está trazendo resultado. Porque, é claro, tem um investimento envolvido e todo investimento você quer um retorno, né? E é importante saber o quanto você está investindo aplicando os conceitos de uma comunicação não violenta e o quanto isso está trazendo de benefícios, não só financeiros, mas benefícios sociais, benefícios mercadológicos, enfim. Então, é isso que eu queria passar para vocês. E peço, né, nesse finalzinho, que vocês possam ajudar esse projeto, ajudar o projeto Marqueteiro. E muitas pessoas, às vezes, me perguntam, né? Manda um e-mail, manda o WhatsApp dizendo: Como é que eu posso ajudar esse projeto marqueteiro? Ele não tem fins lucrativos, mas é claro que toda ajuda, toda contribuição que vocês possam oferecer vai permitindo que esse projeto vá se ampliando e atingindo outras pessoas com outras plataformas e assim por diante. Então, vocês podem ajudar primeiro curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, apertando o sininho, né, das redes sociais e também contribuem através de buscar o e-book do projeto, né? Os livros do projeto ao Marqueteiro, eles estão na plataforma da Amazon, né? Todos os nossos e-books do projeto ao Marqueteiro tá lá. Vocês podem adquirir, é claro que a receita que vem com base nesse livro, na venda dos livros, elas são transformadas em estrutura para o nosso podcast. Nós temos várias coisas que nós gostaríamos de fazer ainda dentro desse projeto e vai possibilitando que essas coisas possam acontecer e beneficiando pequenos empresários, grandes empresários, estudantes, enfim, o mercado, o que um podcast atinge, ele é bem grande nesse sentido, né, de diversificação. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até o nosso próximo nosso próximo vídeo de monitoria. Até lá. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.